Olá, um grande abraço. Estamos começando mais uma edição do podcast Paixão Caju aqui com você que está ligado, conectado nas plataformas digitais. Comigo hoje aqui no estúdio Maurício Violon para mais um grande bate-papo com muitas histórias sobre o futebol caxiense. Maurício, tudo certo?
Tudo certo, Thiago Nunes. Como diz o Luciano Potter, bom dia, boa tarde, boa noite, porque todo mundo pode estar ouvindo a qualquer horário do dia o nosso podcast. Então, mais um dos personagens importantes da história da dupla Caju. E esse fazia gol, Thiago Nunes.
Pois é, e hoje não tem tantos assim, né?
Não, é uma, como é que se diz, uma peça em extinção.
É verdade. Nós vamos conversar com José Adão Fonseca, o Adão, o goleador que levantou taça e tudo mais. Prazer tê-lo aqui no nosso podcast Paixão Caju. Tudo bem, Adão?
Tudo bem, é um prazer estar participando desse momento, desfrutar desse momento tão importante, bater um papo aí com vocês.
Verdade. Maurício, vamos lá então?
Vamos. Adão, primeiro relembrar como é que foi a tua chegada aqui ao Caxias, né? Como que se deu? O final da história, daqui a pouco, a gente já conhece o título gaúcho, mas como é que foi esse início dentro do Estádio Centenário?
Eu cheguei em 99, né? Eu acho que eu jogava no Vila Nova de Minas e acho que um jogo da Copa do Brasil. A gente fazia um jogo contra o Santos ali, acho que o seu Enio Costamilano viu fazer esse jogo e foi a indicação dele. E acabei vindo para o Caxias com essa indicação.
Você é natural de Minas Gerais?
Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais.
Mas virou gaúcho, né? Depois desse período todo.
Com certeza, hoje eu brinco que eu sou mineiruxo.
E como é que foi essa até para se adaptar aqui ao futebol do Sul, que é diferente? Daqui a pouco até as tuas características ajudavam nessa
sim,
adaptação?
Primeiramente, adaptar com frio, né? Que eu cheguei aqui numa noite de inverno muito fria. Eu me lembro que me levaram aí num restaurante aí, deixamos nosso carro na rua. Quando voltamos pro carro, o carro tava quase coberto de gelo. E eu, vindo de Minas Gerais, cara, não tinha trago nada assim de roupa de frio, não tava preparado. E eu falei com os caras, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Eles me acalmaram, não, fica tranquilo que amanhã a gente acerta essa situação aí, me levaram, compraram umas roupas para mim, aí eu me acalmei, né? Consegui me adaptar, no entanto, estou aqui até hoje.
E Adão, tu chega ao Caxias com quantos anos?
Tinha 26 para 27.
Já tinha uma experiência anterior de futebol há mais tempo ou acabou entrando tarde? Como é que foi esse começo?
Não, já tinha de categoria de base do Vila Nova, né? 97, nós tínhamos feito a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. É um jogo histórico lá em Minas Gerais, é um recorde de público do Mineirão, né? 142 mil pessoas. A Vila Nova, um time pequeno, né? Em Minas Gerais, conseguimos chegar à final, né? Desbancando Atlético Mineiro, América, né? E fazendo essa final. E naquele ano eu fui vendido pro Dragon da Coreia do Sul. E no meu retorno ali, foi em 97, 99, eu voltei, né? E que houve a contratação pelo Caxias.
Antes de chegar aqui no Caxias, o que foi mais difícil, se adaptar a esse frio ou se adaptar lá na Coreia e tentar entender o que acontecia lá na Coreia?
Olha, na Coreia foi bem complicado, né? Porque assim, foi uma adaptação bem complicada, porque assim, não falava o idioma. Até tinha um brasileiro que estava mais tempo, mas também ele não falava muito bem. E assim, no início ali, dois meses, um mês e meio ali, nós tínhamos intérprete, né? Aí depois o cara veio embora e nós ficamos lá. E foi meio complicado, né? E assim, nós nos virávamos ali quando a gente precisava fazer um supermercado, uma coisa assim. Tinha um funcionário do clube que ficava à nossa disposição, que levava, fazia esse translado com a gente. Mas foi bem complicado a alimentação. Por exemplo, quando o jogo era em casa, eu fazia minha alimentação e apresentava 3 horas antes do jogo, né? Pra quando o jogo era em casa, mas tinha vezes que tinha que sair com eles, Copa Ásia, por exemplo, ficava uma semana fora, né? E aí eu passava bem, bem dificuldade, né?
Mas dentro de campo, era muito grande a diferença? Como é que o brasileiro lá, o jogador brasileiro chega na Coreia?
É diferente porque, assim, eles lá não... Por exemplo, para mim, atacante, que era atacante, né? Era meio difícil, porque não tinha aquela conexão de meio campo, né? Zaga, ataque,
corre
meio campo.
E vai.
Não, era pegava e cortava lá na frente, pô, se vira aí, né? Então, era foi um pouco difícil para mim. Não tinha aquela bolinha fácil para mim só chegar e definir a jogada. E foi bem difícil.
Daí tu tens o retorno pro Brasil, chega ao Caxias. Aqui foi o grande momento, tu citou esse momento do Vila também, da final, mas aqui no Caxias foi um momento especial da tua carreira, um divisor de águas, dá para se dizer assim?
Com certeza, um divisor de água, até mesmo porque assim, eu não tinha conquistado um título assim, com mais expressão aqui no Brasil, né? Tinha feito boa campanha, como o final do Campeonato Mineiro, mas não tinha conquistado o título. E esse foi um divisor de água, né? Que ali eu consegui dar um salto maior na minha carreira.
Daquele grupo campeão, né? Qual era o diferencial daquele grupo? Claro, tinha técnica, né? Senão não era campeão, mas o que vocês viram naquele elenco, esse ano a gente vai conquistar algo?
Era um grupo, assim, muito homogêneo, um grupo que se gostava de estar junto, né? O pessoal era bastante dedicado ao trabalho. E a gente sabia que a gente tinha que fazer algo pra gente sair para algo melhor, porque até mesmo porque naquele momento o Caxias não passava por uma situação financeira boa, né? Nós tivemos o entendimento que nós precisávamos fazer alguma coisa para que nós pudéssemos sair dali, né? Porque ou você morre abraçado ali, ou então tu faz algo para você sair. Foi o que aconteceu. E era um grupo muito bom, como você disse, tecnicamente, já era um time que fazia a diferença. E tinha esse lado também, né? Que o grupo se fechou de uma forma que foi difícil, assim, para... Era difícil para tirar aquele título da gente. Mas só que lembrando que na primeira fase do campeonato, nosso time não estava bem. Nós classificava 8, nós classificamos em 8º. Então, na fase do mata-mata, que nosso time deu o salto final.
E dentro dessa evolução, eu queria te pedir de duas figuras. Uma era o teu companheiro de ataque, o Jajá, que era uma dupla que tinha uma sinergia, uma parceria muito forte. E outra era o Tite, que foi o comandante, que daqui a pouco, depois também trabalhou contigo em outros momentos, né? Mas como que esses dois caras te ajudaram nesse processo?
O Tite treinador. Que tu...
Isso.
Vamos falar
pelo Tite.
O Jajá era uma dupla de ataque, a gente tinha uma conexão muito boa e um completava o outro, né? Que o Jajá, eu, por ser um centroavante de área, eu dependia de um jogador de velocidade pelo lado para fazer a jogada, né? E o Jajá tinha essa característica, então a gente se completava. Então foi um jogador que eu me dei muito bem e eu, até hoje a gente tem a nossa amizade, a gente está sempre se falando e foi uma dupla que fechou muito bem.
Melhor parceiro de ataque?
Que mais completou, sim, já tive bons parceiros de ataque, mas o Jajá acho que foi um diferencial, foi um cara muito diferenciado. E naquele time, o bom daquele time, que era uma equipe que não dependia só de mim fazer gol, porque o Jajá fazia o gol, o Gil Baiano fazia, o Maurício.
Na final, né? Nem precisou, né?
Nem precisou, exatamente, na final nem precisou. Então isso é muito bom para um atacante, quando não depende só dele, porque a cobrança não fica só em cima do atacante, né? E nosso time tinha esse diferencial. E respondendo o Tite, né? E o Tite era tudo aquilo que ele se tornou hoje, né? Você é um cara que bom dentro de campo ali, na parte tática, né? E como gestor de um grupo é muito bom. Então hoje é um cara que hoje nos representa, né? Aí na seleção brasileira.
O que dá para falar exatamente desses bastidores daquele tempo? Da conversa do Tite com vocês, jogadores, nos momentos decisivos?
Ah, o Tite, nos motivava muito. Ele, naquela época, a gente ia jogar contra o Ronaldinho Gaúcho, ele nos colocava melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Você é melhor, você vai fazer. E a gente acreditava nisso. Então, essa confiança que ele passava pra gente era muito importante. Porque o jogador, quando ele entra com a confiança do treinador, dificilmente ele não vai fazer acontecer dentro de campo.
Aquela vitória por 3-0 no jogo de ida foi marcante também por isso, né? Foi uma imposição diante de um time que tinha, na teoria, tinha mais qualidade, tinha técnica superior, tinha jogadores mais badalados, mas esse conjunto e essa força foi muito, chamou muita atenção. Né?
Foi, exatamente. E fez a diferença, né? Aquele 3-0 aqui fez a diferença, porque a gente sabe, né? Todos os bastidores sabem que se você vai para o antigo Olímpico ali com 1-0, os caras tira a diferença. Então, como foi 3-0, então já dificultou um pouco mais. A gente conseguiu segurar ali os primeiros minutos e o tempo vai contra quem tem que fazer o gol, né? E consagramos como campeão. E com uma situação até emblemática, que o Gilmar defendeu o pênalti do Ronaldinho ali aos 40 e tal, já do segundo tempo.
Como é que foi essa preparação depois dessa primeira vitória, né, com um placar elástico, de ter que, sabendo que vai ter uma pressão para suportar também fora? Como é que foi essa preparação até chegar ao apito final?
Olha, assim, vamos falar de treinamento, foi... O Tite tirou o peso. Tirou o peso, a carga de treinamento, conversou com a gente, deixou a gente bem à vontade. Eu não sei se vocês lembram que a gente preparou para fazer o jogo, acho que numa quarta-feira, né?
Daí choveu e
adiou. Aí deu uma chuva, né?
Aquela
uma chuva, né?
Uma chuva.
Toda a logística já montada, já, a gente já era lá em Porto Alegre. Tivemos que retornar a Caxias e remarcar esse jogo para um final de semana. E... então,
e acabou que isso também deu força para vocês, né?
Ah, com certeza. Isso aí deixou a gente mais pilhado ainda para o jogo e deu força, como a gente diz no futebol, deu combustível para nós.
Você também chegou a citar que naquela época o Caxias passava por dificuldades financeiras. O que, que a direção falava com vocês, atletas, sobre esse ponto?
Ah, aquela coisa. Semana que vem acontece. E não acontecia.
Era me ajuda a te ajudar.
Mas nós tínhamos uma pessoa que era muito, uma pessoa muito correta também na época ali, que era o seu Nelson da Riga. Ele sempre dava um suporte, quando a coisa apertava demais para um ou para outro, ele sempre dava um suporte, né? Então...
Seu Nelson foi o nosso primeiro convidado aqui do Paixão Caju Podcast, falou muito desse grupo
legal,
também.
Que bacana,
justamente
bacana.
Sobre essa parceria que vocês tinham, sim, dentro do elenco, né, do vestiário.
Então, só vem a calhar isso, aquilo que eu estou dizendo aqui, né?
E também outro ponto, o Adão vai falando e a gente vai buscando...
Surgem.
Exatamente. Por exemplo, né? Porque tem o técnico da seleção brasileira, sim, hoje, aí no comando e tudo mais. Quando tinha algum problema no grupo, assim, como é que resolvia? Chegava direto no Tite, tinha as lideranças do elenco. Como é que vocês resolviam as crises internas?
É, sempre, todos nós tínhamos autonomia ali para falar, mas a gente tem... Todo grupo ele tem tem aquela liderança, né? Aqueles que passam, o jogador vai e passa para eles e eles levam para a direção, né? Passa para treinador e treinador leva para a direção. E a gente tinha essa liderança ali, o Gilmar, o Paulo Turra, o Maurício. Eu já era mais tímidozinho, mineiro, né? E tinha ali também o Emerson. Esses caras sempre eram os frente ali, né? Para esse tipo de situação.
E não por acaso, hoje o Gilmar e o Paulo Turra estão em comissão técnica.
Exatamente.
Estão como treinadores. Então já tem uma lógica. Eu vou pular um pouquinho para passar o pós-Caxias de 2000, porque tu vai para o Grêmio, né?
Sim.
Logo na sequência. Sim. Tem um primeiro treino no Olímpico, que daí tem um monte de gol, e daí já o Adão, a seleção que se ouvia no Centenário, já ecoa lá em Porto Alegre, né?
É verdade. Eu cheguei lá... eu fiz, acho que foi 3-4 gols no primeiro treino, né? E aquilo foi, deu uma... Sabe que tudo que você faz em time grande é dar aquela, né? E foi um barulho grande, né? Mas a minha sequência no Grêmio não foi muito boa, né? Eu cheguei... Primeiro já começou errado, né? Porque assim, eu tinha sido emprestado para o Bahia. Eu embarquei aqui, cheguei a Porto Alegre, em São Paulo, né? Fiz conexão em São Paulo. Eu ligo meu telefone, tinha uma mensagem, não... pega voo de São Paulo a Salvador e retorna a Porto Alegre. Você imagina a minha cabeça. Como eu voltei de São Paulo até Porto Alegre sem entender nada, não sabia mais nada que estava acontecendo. Quando eu cheguei no aeroporto em Porto Alegre, estava a direção do Caxias e do Grêmio já me esperando ali, com imprensa, todo mundo, dizendo que eu tinha sido vendido para o Grêmio. E 15 dias depois eu fui jogar em Salvador contra o Bahia. Rapaz, eu nunca tomei um xingamento tão grande assim, cara, na minha vida. E eu ainda fiz o gol contra os caras lá, os caras queriam me matar lá, cara. Mas naquela época a gente não tinha, não direcionava bem a nossa carreira. Nós era do clube, terminando contrato ou não, eles que direcionavam, né? E aconteceu essa história comigo.
E jogou com o Ronaldinho, né?
Joguei com o Ronaldinho, tive esse privilégio.
E como é que foi exatamente também esse momento aí, né? Com um craque.
Ah, o homem é diferente, né? Um cara que de costa, ele brincava com a gente, não tô te olhando, mas tô te vendo, né? Então, você imagina, o cara, do jeito que chegava nele, ele arrumava e deixava os caras de boa.
E não era aquele cara que também daqui a pouco, pô, Adão, faz o gol, tô te...
Sim, não, ele é brincadeira, o cara ainda zoava a gente pra caramba, pô, não vai fazer, Não quer o mamãozinho com açúcar?
Mas tu fala também que na sequência não, acabou não sendo muito boa a passagem, né? O que aconteceu depois aí?
Pra... É, assim, ir para o Grêmio sempre é bom, né? Sempre tem um lado bom. Eu digo assim que não foi tão bom que eu joguei pouco, né? Porque ali foi quem me contratou, foi o Antônio Lopes. E acho que 15 dias depois o Antônio Lopes já estava... Despediram ele, demitiram. E aí foi o Celso Roth, e o Celso chegou, e eu não tive muita oportunidade.
Queria te transformar em volante, né?
Infelizmente, quando você não joga em time grande, ano seguinte tu tá na lista de empréstimo, vai tocar sua vida, né? E assim foi feito, fui para o me emprestar para o Joinville, né? É, Joinville, nós fomos campeões, eu fui artilheiro do campeonato, ali junto com o Maicon Librelato, né? Um que veio pro Grêmio, pro Inter depois, né? E dali houve a seleção do campeonato. E essa seleção, ela jogava contra a seleção do Uruguai, seleção principal do Uruguai. E aí eu fui como atacante, fui muito bem nesse jogo, fiz o gol, empatamos 1-1. E nisso aí o Peñarol já me segurou. Eu só voltei para pegar minhas coisas, já fechamos o negócio lá, já fiquei, né? Só voltei para pegar minhas tralhas para voltar para o Uruguai. E essa foi a sequência da minha carreira, depois voltei, fui para Curitiba e fui rodando, até voltei para o interiorzão, né? E até encerrei a minha carreira.
O que mais te marca ao lembrar do futebol do interior gaúcho, ao lembrar de Caxias, depois teve outras passagens também aqui pela Serra, né? Mas é um jogo diferente?
É diferente, é totalmente diferente. É uma paixão que as pessoas têm. Cada clube que você vai no interior, ele tem aquelas pessoas ali que é simbólico ali no clube, sabe? E aquela paixão, aquela coisa, sabe? E você chega, se te acolhe muito bem no interior. É uma coisa absurda. Totalmente diferente dos outros lugares assim, que eu joguei em interior, aqui no Rio Grande do Sul.
Mas tu roda bastante depois pelo interior, gaúcho,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
O Adão eu fica sempre digo, figurinha assim, do interior.
É verdade. Assim, hoje eu acho que as pessoas me conhecem mais aqui no Rio Grande do Sul e eu conheço mais o estado do que Minas Gerais mesmo.
E era uma época que tinha... Sotile, tinha Badico, tinha centroavante, cara, todo time tinha um centroavante.
Impressionante, eu sempre brinco com as meninas aí, olha, pra você ser campeonato, pra estar brigando ali, pra estar sendo lembrado entre os artilheiros, tu tinha que começar aí a fazer 12, 15 gols no Campeonato Gaúcho, senão tu não era nem... Os caras eram artilheiros com 29, 30 gols aí no campeonato, isso aí. A média que os atacantes fazem hoje... Zagueiro, lateral, fazia 5, 6 gols. E os caras estão sendo artilheiro com esse número hoje.
Verdade, no gauchão tinha... Era a centroavante para tudo que era lado.
Badico, tinha o Alemeneses e outros vários.
O Gasolina.
Gasolina, tinha o Claudião. Esses caras, é louco. Esses caras...
E tu vê que o futebol hoje, daqui a pouco, perdeu um pouco essa característica, né? Busca muito jogador de velocidade,
muita
extrema
velocidade,
e falta aquele cara para fazer gol.
Centroavante, assim, na minha concepção de futebol, eu acho que tem que ser aquele cara que trabalha ali, bico a bico, de área. A bola toda hora passa, não tem ninguém para colocar um pezinho ali para empurrar a bola, né, cara? E você pode ver, os times gaúchos, eles se deram bem sempre quando eles tiveram um atacante. Caxias foi assim... O Juventus sempre trabalhou com centroavante, até os grandes da capital sempre se deram bem com centroavante de área, né?
E Adão, então eu te pergunto, o que aconteceu? Por que virou uma posição em extinção? Principalmente, os grandes clubes ainda conseguem contratar. Agora, se vai ser goleador é outra questão.
Exatamente.
Mas, por exemplo, os clubes do interior já não se tem mais as figuras essas. O que está acontecendo?
As bases, né? Nas categorias de base não se formam mais esses atacantes. Os atacantes, antigamente, eu cheguei a treinar, assim, os treinadores que eu peguei em base, nós treinava com a bola aquela bola na forca ali, sabe? Jogava a bola, ela ficava amarrada numa cordinha, né? E você tinha, e ia só aumentando o grau de dificuldade, né? Pra você chegar, pra você aprender a cabecear. A gente fazia paredão, bola direita, esquerda, sabe? Pra aprender a trabalhar com as duas pernas. Hoje eu vejo os caras jogador de time grande, os caras chegam a bola para finalizar de perna esquerda ou perna direita, os caras tem que girar todo o corpo, aí é o tempo que o zagueiro tem pra chegar, não vai fazer o gol assim. Atacante é instinto, é aquela coisa que tu tem que chegar e fazer, não pensa muito.
A gente falou antes do Tite, e citou agora treinadores e o trabalho de base. Quem foram os treinadores assim, que mais te chamaram a atenção nessa tua carreira? Assim? Não necessariamente em questões técnicas, mas em questão de marcar a tua passagem.
Cara, eu vou te dizer assim, ó, tem o Tite, né? A gente todos sabe, né, a qualidade dele. Mas tem um treinador que eu gostei muito de trabalhar com ele, que é o... Eles falam muito, que é um cara meio fora, assim, mas é um cara, assim, dentro de campo, ele sabe demais. É o Lisca. Eu adorei trabalhar com o Lisca. É um cara, assim, que o time dele anda, o time dele joga, sabe? E trabalho de campo dele, a gente brincava, nós temos que fazer um curso, porque o cara é... o cara, assim, da cabeça meio... Não vai entender o trabalho, né? E o Lisca é um cara que faz o time dele andar, viu? Eu gostei muito de trabalhar com ele.
Ele é exatamente aquilo que a gente vê na TV ou ele é um personagem?
Personagem.
Ele é folclórico.
Personagem.
Se você foi no Canoa essa passagem com ele?
Não, no Porto Alegre.
No Porto Alegre,
time
Porto Alegre.
O Ronaldinho, a gente subiu esse time, a gente jogou 2010, né?
Ele no começo da carreira ainda.
Isso.
Né?
Permanecemos ali na primeira, que era o objetivo.
Já não era tão doido assim ou já era?
Ah, já fazia umas coisinhas. Já fazia umas coisinhas, já fazia. E ali foi em 2011, o Assis chegou, queria diminuir o salário da galera, os cascudos, mais cascudos, não aceitou, saíram. Aí foi disputar com a gurizada, caiu pra segunda, fechou o clube, tá hoje aquela estrutura toda lá e não... Ninguém se sabe o que se faz mais ali.
Como é que foi essa passagem também, lidar com o Assis, o empresário Assis, mas também que lida muito, né, com esse mundo aí do futebol e tudo mais?
Olha, foi bacana, assim, ó. Comigo foi um cara totalmente correto, que cumpriu tudo que ele tinha. Nós acordamos, né? Não tenho que queixar do cara. O cara foi bacana comigo e com aquele grupo foi muito bacana. Não temos nada que queixar.
Porque no interior tu já deve ter passado por situações. Ah, depois eu venho receber.
Ah, mas. É cada história, assim, que nós tínhamos que ficar 2 dias aí pra gente. Chegar em todos os assuntos, cara.
Sem dar nome, mas conta uma aí. Uma das boas, assim.
Deram um bode pra ti, uma cabra de pagamento.
Ah, não, já peguei muito, assim, papel, assim, tipo, aquela promissória, sabe? Vai entrar tal dia, mas não entra nunca.
Aquele
cara.
Cheque com asa?
Isso, mas não vai, a gente sabe, já sabia que, assim. E os clubes do interior dependem muito da arrancada do campeonato. Geralmente, 3-4 meses, né? Ali, se começou bem, vai sair o primeiro, talvez o segundo, e depois o resto, Deus sabe.
Agora, se não sai tão bem o começo, daí o...
Ah, não, aí já começa no primeiro. O primeiro já não sai, já sai só uma pontinha. E assim vai.
E aí a gente vê o cenário que se encontra o futebol do interior, né? Porque... Para o jogador...
A gente não está falando de uma realidade tão distante, não. Nem em tempo, nem na situação atual que hoje vive o futebol gaúcho. Né?
Não, e vou dizer assim, ó, e hoje melhorou. Hein? Hoje os clubes do interior pagam melhor. Naquela época era, como a gente brinca, perninha de anão, né? Coisinha bem curtinha.
Mas mesmo assim, imagino, né, para quem estava começando, para conseguir ter uma exposição que hoje se tem muito maior.
Sim, total. Para a gente aparecer um pouquinho, nós tínhamos que fazer muita coisa. Assim, era ou chegar, ser artilheiro de um campeonato, beliscar ali uma tacinha para você começar a ser visto. Hoje não, hoje os caras fazem uma campanha razoável. Um centroavante faz 4-5 gols, já está sendo bem visto hoje.
Vai para o exterior.
E o número financeiramente é totalmente diferente. Hoje qualquer jogador aí vale, eles pagam milhões, né? Então, a realidade era outra. E fora que nós éramos do clube, né? Contrato terminando ou não, não tinha essa. Hoje não. Hoje o cara direciona totalmente. Ah, eu fiz uma campanha boa... Daqui a pouco meu contrato está terminando, eu sei que já tem alguém olhando, deixo meu contrato acabar e vou pegar tudo para mim, né? Então É mais ou menos assim, o jogador tem essa opção hoje. E até mesmo mudou totalmente, né? Porque hoje você vê um guri de categoria de base hoje subindo, né? Faz uns três bons jogos ali, o salário tem que triplicar, tem que aumentar o tempo de contrato, né? E sem saber se esse guri no próximo ano vai dar continuidade. E às vezes a gente tem visto aí muitos não ir, né? Não dá sequência e fica aquela dívida com o clube ali, porque tem um contrato, né? Então é. Os clubes hoje estão numa situação meio complicada também nesse ponto, né?
E o que que fez o Adão do Caxias permanecer em Caxias do Sul pós-carreira?
Olha, eu posso dizer
ou
assim...
Ou voltar para Caxias do Sul?
Eu rodei bastante, Brasil, até fora também. E assim, foi os dois melhores estados que eu tive foi Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em termos de tudo, assim. E minha esposa, casei aqui em Caxias, né? Minha esposa é daqui. E a gente me radiquei aqui na cidade. Até mesmo quando eu estava fora, quando nessa folga eu voltava para Caxias, né? Porque eu já tinha... A cidade que eu fixei, moradia, foi aqui.
Mas não trabalha com futebol, Adão?
Não. Eu até estou terminando a faculdade de educação física, mas ainda não me inseri ainda.
Tem essa vontade? Como é que é?
Até como preparador, sim. Até que eu arrisco. Mas como treinador, acho que tem que preparar bem mais. Que eu acho que é totalmente diferente, né? Você jogar e você gerir um grupo de 30 cabeças diferentes, pensando diferente. Eu sempre brinco que tem 15 satisfeitos, né? Os 11 que estão jogando e mais uns que estão entrando ali. O resto tá... Tu tem que ter um jogo de cintura muito grande para tá gerindo um grupo assim. Eu acho que é meio difícil, né?
Podia ser preparador de centroavante daqui a pouco?
É uma ideia, né? Que hoje tá precisando, né?
Tá precisando, cara, que faça gol por aí.
Pelo amor de Deus.
Aí dá pra pegar uns grandinhos já e ensinar a bater na bola também, né? pra cabecear direito, porque tem uns que
tá cabeceando com a nuca, rapaz, bota a testa.
Mas nesse período todo você falou da questão de técnico, gerir grupos. Isso é que tu viu muito na carreira também, é difícil gerir.
Ah, sim, eu já vi muita coisa, sabe? Jogador insatisfeito, sabe?
Isso. Quando tá insatisfeito, faz o quê?
Ah, o jogador inteligente continua trabalhando, né? Mas aquele que é absurdo, ele vai se encostar e vai morrer ali. Não vai acontecer nada, porque assim, se tu tá mal no lugar, não tá jogando. E se você não apresentar alguma coisa pra você sair, ninguém vai te contratar se você não tá jogando. Então por isso eu digo, jogador de futebol trabalha pra ele mesmo. Jogador de futebol não trabalha pro clube. Ele usa o clube para, né, mas porque se ele não estiver bem, ele não vai para lugar nenhum, né? Tem que estar bem onde você está primeiro, para depois você pensar em alguma coisa, né?
Para a gente encaminhar um encerramento, Adão, qual que é a primeira coisa que vem na tua mente, na tua lembrança ao citar, quando a gente cita o título de 2000, aquele time do Caxias, a tua passagem pelo Caxias?
Ah, sim, o carinho que a torcida tem pela gente. Até hoje, assim, eu acho que eu moro, por ter morar aqui em Caxias, até hoje eu desfruto muito disso ainda, né? E assim, às vezes chegar, tá num shopping, chegar um pai com um filho ali, sabe? Um filho aí que tá hoje com 20 e poucos anos. Ah, esse cara aí foi um dos que deu a maior alegria da minha vida, sabe? Às vezes o filho não lembra, porque era muito pequeno na época, mas... Aí o pai vai explicar a história, né? Então isso é muito bacana, né? Isso aí não há dinheiro que paga, né? Até hoje o pessoal tem um carinho muito grande.
E não tem aquele que chega e diz, olha, se o Adão estivesse em campo, nós já teria subido.
Ah, sim, não. Isso aí, às vezes, isso aí é toda hora, né? E quando eu vou no campo, assim, eu fico até meio... Eu sou meio timidão, né? Eu fico até com vergonha, né? Porque eles começam a gritar, sabe? Pô, não precisa.
O Adão deixa fez falta em Natal.
Fez falta em Natal, na Paraíba, Manaus.
Sempre tem, né?
Tu vai nos jogos, Adão, do Caxias?
Sim. Os jogos eu acompanho, vou nos jogos. Não todos, né? Mas alguns eu vou. Às vezes eu faço até alguns trabalhinhos por aí, né? De comentarista e vamos tocando, né?
Na carreira também, eu tinha duas, já fiz uma, né? É que a gente faz pergunta sim, separada, faz, né? Faz.
Eu fiz duas juntas ali antes, mas não é o correto.
Ô Adão, clássicos, já que o nosso podcast é Caju, né? Jogou Caju, teve mais vitórias, como é que era?
Joguei alguns. Mais vitória. Naquela época a gente atropelava. Todo respeito, meus amigos, mas a gente passava por cima.
E eu vou fazer uma mesma pergunta que eu fiz para o Nelson da Rigo. O quanto que o título do ano anterior do Juventude em 99, a Copa do Brasil, motivava vocês também a, daqui a pouco, mostrar, a gente tem um time que pode bater de frente com esses caras.
Hein? Ah, sem dúvida, motivava, porque assim, a gente sabia da toda a história, o Juventude estava num momento bom, né, e tinha um bom time, e a cidade, você via que a cidade, o outro lado da cidade precisava de algo também, né, então isso aí motivava bastante a gente, né, e a gente, nos clássicos, a gente tinha uma rivalidade boa, né, e a gente sempre levava melhor.
E como é que no clássico o pessoal dá uma chegadinha mais forte mesmo, é diferente?
Ah, sim, não, sempre tem, na semana de clássico é totalmente diferente, né, a gente já conversava.
Quem que era o zagueiro do Juventude que tinha mais dificuldade, assim, de trato? Na época tinha,
cara,
Pico,
eu peguei o Pico, cara, o índio era fortão, mas era... O Pico chegava mais o aço. Meu amigo Pico, hein, Pico? Tô de olho em você.
Tem algum especial aí que tu guarda, algum clássico?
Ah, tem um clássico aqui do Caju... Do
Jacone.
Do Jacone, né? Esse jogo foi um jogo meio que emblemático pra gente. A gente ganhou 2-1. Esse jogo eu não fiz gol, mas eu deixei o Maurício muito bem pra fazer o gol. Ele era só chegar e empurrar. E o Maurício fez o gol. A gente ganhou, acho, 2-0 aquele clássico.
Aí são as histórias, né? Com o Adão aqui no nosso podcast Paixão Caju. Já agradecer, né, Maurício? Passou voando.
Passa rápido, conversa boa,
né? Muito rápido. Adão, agradecer exatamente sua presença aqui, falando com o torcedor do Caxias, falando com os torcedores que estão nos acompanhando, né? E com certeza eles vão te ouvindo e relembrando os bons tempos, aquele título, as imagens que vêm na lembrança.
Com certeza.
Obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer a gente estar batendo um papo, trocando uma ideia, lembrando de coisas boas que vivemos no futebol, né? E deixar um abraço aí para o torcedor do Caxias, e que a gente está sempre se encontrando aí pela rua, tem alguns que me lembram de fatos até que eu nem lembrava, sabe? É muito bacana, é uma coisa muito, muito boa.
Tá certo. Maurício Violon.
Até a próxima, Thiago.
Até a próxima. Valeu.
Com a gente ou com outros.
Exatamente. Que aqui muda a dupla de ataque, mas é gol e gol.
É isso aí. Isso aí.
O podcast Paixão Caju vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.